Muito bom dia, esse é o nosso Manhã da Globo aqui juntinho com você e já chegou a hora de conversarmos com a Meire, a nossa amiga Meire Camilla, que colabora aqui com o nosso programa. Ela que é palestrante, psicóloga, mestre em administração de empresas, consultora de RH, docente MBA de gestão de pessoas e hoje a gente vai falar em um tema muito interessante, como lidar com as mudanças, né? Aliás, mudança é a palavra do dia, né? Com ela vem adaptação, versatilidade, multifuncionalidade, proatividade. Mas falar é fácil, né? Quando a gente fala sobre a questão de lidar com as mudanças, mais difícil é conseguir realmente lidar com as mudanças de uma forma bem positiva. Não é mesmo, Meire? Bom dia, seja bem-vinda.
Aí. Bom dia, Gustavo!
Muito obrigado mais uma vez aí pela sua participação. Aliás, um tema muito interessante, não é mesmo, Meire?
Ah, hoje é o tema, assim, é uma mudança, é a palavra mais falada, né?
Exato, exato.
Até por conta das eleições e também porque realmente o tempo todo as coisas estão mudando de uma forma tão rápida que a gente não consegue se adaptar muitas vezes.
Exato.
As coisas parecem que ficam meio... descompassadas, né? As coisas acontecem rápido, a gente vai correndo atrás, né?
Exato.
Então, o problema da mudança é assim, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que tudo muda, que as coisas evoluem. A tecnologia, ela trouxe isso, o avanço tecnológico, né? Então, hoje você tem um celular que você fala imediatamente com outra pessoa que está lá do outro lado do mundo, né? As coisas acontecem realmente muito rápido, né? A nossa noção de tempo acaba realmente ficando diferente, né? Porque é tudo muito rápido.
Muito.
Agora, o problema das mudanças é que, por mais que as pessoas saibam disso, é difícil delas conseguirem se adaptar. A mudança, ela sempre vai trazer um certo desconforto, né? Ela vai gerar uma ansiedade, né? Por quê? A ansiedade, ela vem do medo. O medo... ele é uma emoção que é só jogada para o futuro, então, só que você sente no momento presente. Então, aquela insegurança de você falar, nossa, como é que vai ser?
É.
E se não der certo? E se? Então, você vai, por exemplo, você vai trocar de carro.
Tem muito si, né? Tem muito si, né, amiga?
Muito si. Por exemplo, você precisa trocar o carro, é uma mudança, certo? Para mudar o carro, né? Só que aí você vai lá na concessionária, você vai lá e pega o carro novo, aí você pensa, e será que eu vou conseguir pagar? Ai, meu Deus, será que, né? A gente, com esses medos, pode você pensar, será que eu vou conseguir pagar? Quer dizer, eu vou pagar lá na frente, agora você está conseguindo tirar o carro da concessionária.
Exato.
Mas será que eu vou conseguir pagar? É um pensamento que está jogado no futuro, só que você sente no momento presente,
sim,
o teu coração bater mais rápido, você seca a boca, você começa a ficar meio trêmulo, o olho arregala, né? Você sente aquele calor, aquela vontade de sair correndo. Né? Então, assim, imagina, você trocando de carro, a empresa também fazendo mudança de processo, quer dizer, mudando de casa, né? Tem gente que realmente acaba passando por vários processos de mudança simultaneamente, né?
Sim.
Então, o medo acaba tomando conta, a pessoa fica meio desesperada e realmente é aquela coisa que parece que o mundo vai acabar, né? Que ela vai morrer.
Né?
Então, por conta disso, como a mudança ela gera essa sensação de insegurança e todas essas sensações corpóreas ruins, a gente tende a não gostar de mudanças. A gente fala de mudanças, mas a gente não gosta de mudanças, entendeu?
Uhum.
Né? Porque nós somos seres de hábitos, então a gente gosta de fazer todo dia a mesma coisa do mesmo jeito. Então você pega o carro,
né?
Você faz o mesmo caminho até o seu trabalho.
Exato.
É gostoso fazer o mesmo caminho, é ruim quando você tem que mudar o caminho, quando você tem que vir de outro lugar. Então, assim, mudar a chavinha, para nós, é muito difícil. Por quê? Porque lá no fundo, né, a crença de executar as tarefas do mesmo jeito, é que vem uma crença assim de que, puxa, ontem eu fiz assim e sobrevivi. Amanhã, se eu fizer assim, vou sobreviver. Entendeu? É como se a gente fizesse aquele ritual do dia, tudo vai dar certo, nada de errado vai acontecer, sabe?
Olha,
é como... É uma crença errônea, né? É uma falsa crença, né? Só que o problema de você, essa falsa sensação de segurança, ela nos prende dentro dessa rotina.
Limita,
que
né?
É positivo para nós. Hã?
Limita, né, Meire, né?
Limita, limita. Ela é bem limitante, né? Ela traz uma falsa sensação de segurança, né? Entendeu o raciocínio, né? do tipo, ai, nossa, ontem eu fiz desse jeito e deu tudo certo, hoje eu vou repetir, né? Amanhã eu vou repetir de novo, porque, nossa, né, eu estou sobrevivendo assim está dando certo, entendeu? Então a gente vai tentando manter a nossa vida numa tentativa, vai, de tentar controlar as situações que nos atingem, né, por medo do incerto, por medo de sentir aquelas sensações ruins que a ansiedade traz por conta das mudanças, né? Agora, a gente percebe, então, que isso nos aprisiona de uma forma negativa, quer dizer, não nos faz crescer, porque crescer é mudar. Então, você, mesmo biologicamente falando, o bebezinho nasce de um jeito e ele vai mudando, ele vai evoluindo, né? E ao amadurecimento psicológico, ele só vem com os desafios. Quer dizer, se você não tem desafio diferente, você não está aprendendo nada diferente, está fazendo a mesma coisa, né?
Isso,
então,
é verdade.
Você passa anos fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, você não aprendeu a fazer nada, filho. Você ficou só repetindo o padrão, né? Então, como é, aí eu separei aqui alguns itens, né? São 5 dicas para a gente poder se adaptar melhor a esse mundo de mudanças. Então, vamos lá. O primeiro deles é a gente aceitar que essa mudança é necessária. Porque uma vez que você percebe que você precisa de desafios para crescer, né? Se eu não tenho um desafio maior, eu não vou desenvolver nenhuma habilidade maior. Então, isso é o lado racional que trabalha. Porque o nosso lado emocional, a tendência é ter medo. Né? O medo nunca, nunca vai ser eliminado. É natural que a gente sinta um pouco dessa ansiedade. Mas quanto mais a gente se desafia na vida, menor o medo vai ficando, porque você vai ganhando autoconfiança. Você vai percebendo que não morre. Fazer coisa diferente não faz com que você morra. Entendeu?
Né?
Uhum. E aí você começa a sair do seu padrãozinho, né? Porque o nosso maior medo realmente é de morrer, né?
E aí é o medo. Primeiro, né?
Isso. E o medo que a sensação ruim que a ansiedade traz é dessa, de que você vai morrer. Ai, meu Deus do céu, eu não vou conseguir pagar a prestação da casa. Ai, eu não vou conseguir pagar a prestação do carro. Meu Deus do céu, eu vou morrer, né? É essa a sensação que traz o desespero,
sim,
né?
Sim.
Entendeu? Então, uma vez que você começa a enfrentar cada desafio, né, você vai condicionando o teu corpo a acostumar com a mudança, olha só. Então, ao invés de você acostumar com a rotina, que nós somos seres de hábitos, né? A gente se habitua a enfrentar desafios, né? Então, porque quando você começa a entrar numas de ansiedade, né, acontece que a sua atenção ela é desviada. Ao invés de você produzir, o que acontece? Você começa a pensar, a ficar alimentando esse tipo de pensamento que te causa medo. Então, o medo alimenta medo. E aí, ao invés de você produzir e fazer uma realidade diferente, não, você fica alimentando teu medo. Quer dizer, não resolve nada. Né? Reclamar ou ficar desesperado não vai mudar a sua realidade.
Sim.
Entendeu? Né? Você ficar bem desesperado não vai fazer com que as parcelas do seu carro sejam pagas.
Não resolve nada, né, mesmo?
Nada, só atrapalha.
Né?
Então, se você falar assim, não, eu aceito isso, eu vou pagar, com certeza eu vou conseguir, por quê? Porque eu estou trabalhando para isso. Né? Então, uma vez que você se posiciona de uma forma bastante positiva, né, a sua atitude é positiva, então aí sim você consegue enfrentar melhor as mudanças. Então, primeiro então é aceitar que é necessário. Segundo ponto é criar um sentido para essa mudança, porque nem sempre as mudanças são positivas. Então, tem gente, por exemplo, que trabalha em empresas que são enxugadas, tem muita demissão, é uma mudança da empresa, né? Tem empresas que são compradas, né? E nesse caso, né, nessas funções de aquisições de empresas, muitas pessoas assim mudam, né, o departamento, juntam departamento, né, fecham empresas, fecham plantas, né? Então, tem redução de custo, né? Então, todas essas mudanças, às vezes, assim, não trazem uma sensação positiva para nós, né? Mas eu sempre digo que para cada perda, você tem um ganho. Então, você tem que enxergar esse ganho, que nem sempre é material, né? Pode dar uma impressão que você está perdendo equipe, que você está perdendo suporte, né? Mas você tem que entender que você está ganhando oportunidades de você se desenvolver. Porque são esses desafios que fazem com que você se torne mais perseverante, que você está trabalhando também a tua fé, né? O teu otimismo ali, né? Está te testando, a situação te testa. Né? E é um momento também que você pode aprender a ter mais criatividade, iniciativa, ser mais proativo, né? Ser mais tolerante. Então, a gente tem que entender que nós, seres humanos, não nascemos só para ganhar dinheiro e pagar conta no final do mês. Nós nascemos para nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. Isso significa desenvolver as nossas virtudes humanas, como a paciência, a humildade, a tolerância, essas coisas todas, né? Então, essas situações que nos causam muita angústia e frustração, né? Porque a gente não consegue mudar a realidade está escancarada e a gente tem que se adaptar a ela. E isso causa para algumas pessoas uma sensação de frustração muito grande. A frustração é aquela sensação que você tem que falar, puxa, não consigo mudar isso, né? E a primeira reação da frustração é raiva. As pessoas ficam muito agressivas
isso
no momento de mudança, né? Porque elas estão com muito medo. E a região do nosso cérebro relacionada a medo e raiva é a mesma, sabia?
Ah, é a mesma
região. Por isso que quando você está com muito medo, sua tendência é ser agressivo.
Sim.
Sua tendência é atacar, né? Então a gente tem que perceber, assim, né? Fazer o nosso lado racional realmente trabalhar nessas situações. E criar um sentido, tipo, puxa vida, isso que está acontecendo, o que será que essa situação está me ensinando nesse momento da vida? O que eu estou aprendendo com ela? O que eu estou tendo que fazer de diferente e que está me fazendo crescer? Então, essas perguntas a pessoa tem que saber responder, né? Porque senão ela perde a motivação para continuar no processo com alegria, com leveza, sabe, com racionalidade, sem tanto transtorno, né? Sem tanto desespero. O terceiro ponto é conhecer os seus próprios medos, porque o que te causa essa ansiedade não é o medo dos outros. Imagina, se você olhar em volta, o mundo está girando do mesmo jeito, as pessoas estão se comportando do mesmo jeito, quer dizer, não, o teu medo é teu, né? A neurose é a tua, né? Então, assim, esses medos que vêm na tua cabeça, de onde eles vêm? Então, é importante que você saiba detectar de onde vêm esses seus medos. Normalmente, eles vêm de crenças que nós aprendemos lá na infância. Então, a gente tem que saber que situações elas estão atreladas, né? Para quê? Para que o nosso lado racional consiga resolver a situação no momento presente. Porque, normalmente, às vezes a gente pega lá uma situação que aconteceu na infância e aquilo ficou marcado. Só que hoje nós somos adultos, né? A gente entende a coisa de outro jeito. Aquela bronca que a gente teve lá quando nós éramos crianças há 10 anos, né? Hoje em dia não faz mais sentido. A gente consegue entender de outro jeito, né? Então, dá uma remexida nessas crenças para saber de onde vem teu medo, né? Por que você tem esse medo e outras pessoas não têm nessa mesma situação, é legal também, né? É uma forma de você também conseguir você mesmo dissolver seus fantasmas.
Um autoconhecimento, né, Meire?
Isso. Porque você vai ver o teu bicho papão, né?
Uhum.
Você fica meio que olhando lá quem é esse bicho papão. Aí você vai ver uma coisinha pequenininha. Aí você fala, nossa, eu tava com medo disso, né?
É bem por aí, né?
Isso. Mas por falta de conhecimento mesmo, de reflexão, as pessoas realmente acabam entrando em ciclos viciosos sem ter ao menos essa consciência de que está dentro de um ciclo vicioso, né?
Exato.
É ruim. Uhum. Outro ponto, quarto ponto, é se envolver no processo, é se manter ocupado, é se manter trabalhando, é focar no resultado e não nos problemas que você está enfrentando no momento, né? Então, é legal você ter uma postura ativa nesse momento. Então, se a empresa está mudando, né? Vai lá, pergunta, se comunique, olha, vê o que você pode fazer, tem iniciativa, né? Se você está comprando um carro novo, por exemplo, vai lá, trabalha, faz coisas diferentes, só porque pelo menos você está aplicando essa energia da ansiedade de uma forma mais positiva. E outra, foca a tua atenção no trabalho e não na sua neurose, entendeu? Porque você fica pensando, ah, será que eu vou conseguir, será que vai dar, será que não sei o quê, fica pensando nisso, não vai mudar a realidade.
Só piora.
Então, isso, então mantenha a mente focada no trabalho e não nos problemas, tá? Então, toda vez que começar um pensamento ruimzinho, muda a chavinha do pensamento para aquilo. Aí você lembra, ah, peraí, estou pensando de novo nessa bobagem. O que eu estava realmente fazendo aqui mesmo, né?
Uhum.
E volta a prestar atenção naquilo, na tua atividade. Isso ajuda, viu? E esse foco ajuda muito. E esse é um diferencial das pessoas. Quem tem uma chance maior de sucesso profissional, elas conseguem fazer isso. Elas conseguem focar naquilo que realmente é importante. E mesmo nos momentos difíceis da vida, elas ainda conseguem ser produtivas. Por conta disso.
Olha só.
E o quinto e último ponto é realmente aprender a se desapegar. Né? Então a gente se apega a uma série de objetos, a gente fala, ah, nossa, essa roupa é a minha favorita, essa daqui eu ganhei de não sei quem, ou oh, esse quadro eu ganhei de não sei quem, então é um, tem um fator emocional. Então se apega, a gente se apega a coisas, e a gente se apega a pessoas, a gente se apega aos rituais da vida, uhum. né? Tipo, eu gosto desse caminho, vou fazer sempre esse caminho, eu gosto desse cinema, eu vou ser nesse cinema, eu gosto desse restaurante, eu vou ser nesse... Então existe um apego, a gente tem uma tendência a se apegar a uma série de coisas, inclusive, né, aos problemas também. Né? Então é bacana a gente aprender a se desapegar, a gente está nessa vida também para aprender a fazer isso. É por isso que todo mundo vai ter que passar por um processo de luto alguma vez na vida, vai enfrentar a morte de alguma forma. Todo mundo vai ser furtado de alguma forma, né? Roubado, sei lá como é que chama. Né? Vai perder algum objeto. Né? Então, assim, faz parte da vida que a gente ganhe e perca. Porque nós não nascemos no mundo para ser acumuladores. Não existe, a gente não tem condição de ficar carregando tanta coisa na nossa vida. Em algum momento a gente tem que aprender a descartar coisas. Né? E os processos de mudanças, eles ajudam a gente a descartar coisas que não servem mais. Né? É por isso justamente que ela acontece. Né? Então, aprender a deixar o velho ir embora e não ficar desenterrando toda hora o morto é positivo. Né? Então, tem gente que fica assim, ai, mas era tão bom daquele outro jeito, ai, nossa, naquela época, hein? Naquela época a gente era feliz, hein? Naquela época a gente era feliz, nossa, né? Como se hoje a coisa fosse uma depressão só, né?
Viver no passado,
né? Isso, e tem gente que vive assim, né? Vive de passado, vive vangloriando o passado e achando que o presente está ruim. Você vai ser feliz desse jeito? Nunca vai ser.
Não.
Entendeu? Então a gente tem que aprender a valorizar o que a gente tem hoje na nossa vida. O que nos faz bem e tal. É, e não ficar vangloriando uma coisa assim que nem existe mais, né? Que já faz parte da nossa memória. Então acho que são esses pontos que a gente precisa ficar atento, né? Toda vez que a gente sentir aquela sensação de ansiedade chegando, né? Esse é o... Você percebe que assim, o alerta dessa coisa toda, dessas reflexões todas, é o quê? É a nossa sensação de ansiedade. E é uma sensação corporal, você vê, né? É o corpo que vai te dizer que alguma coisa não tá legal. Uhum. Né? Então, quando você começa a sentir o coração palpitar, aquela sensação ruim, aqueles pensamentos, né, que não são tão positivos, aí você para, opa, eu acho que eu tô meio ansioso. Eu acho que eu tô, né? E eu vivi a ansiedade de vida por muito tempo, vira estresse, né? Que a pessoa já fica estressada também. Então, quando a gente perceber isso, a gente para um pouquinho para pensar, opa, pera um pouquinho. Para onde eu estava indo, o que mudou, então você se situa.
É um sinal de alerta, né, Meire?
Isso. Porque aí você tem que parar realmente, pensar na situação, se situar na situação, para depois você retomar, né? Então, que faça isso, né, todos os dias, né, é um exercício, né? Quanto mais você faz, melhor você fica nele, até o ponto que você nem, sabe, a coisa fica tão natural, você se conhece tanto, que a vida pode te dar qualquer situação, a qualquer momento, que você não vai ficar desesperado, entendeu?
Exato.
Né? Nada vai te abalar tanto, né? Então você começa a perceber, você fala assim, opa, eu, hein, pra ter uma depressão aí é difícil, hein? Né? Porque a tua autoconfiança é muito grande, né? Uhum. Então, assim, mesmo que, sei lá, aconteça aquelas tragédias, né? Tipo, perder uma casa, aquelas coisas, né? Aqueles desmoronamentos, aquelas coisas que acontecem, né? Uhum. Aquelas pessoas ficam sem nada, né? E elas só têm a elas mesmas para recomeçar a vida.
Exato,
né? E você pode ver, algumas pessoas realmente recomeçam, assim, claro, vão ficar tristes e tal, mas elas têm uma energia, né? Uma força maior do que outras que, às vezes, por conta disso, acaba realmente entrando num quadro depressivo que não sai mais, né? Se lamentando e tal. Então, eu acho que na vida a gente vai receber o desafio que a gente é capaz de suportar mesmo, né? Então tem aquela coisa, né, que Deus dá o fardo que a gente consegue aguentar.
Carregar, né?
Acredito nisso, acredito de verdade nisso, né?
Sim.
Então se você tem isso, é porque você tem condição. Às vezes você mesmo não está enxergando.
É.
Né? Entendeu? Então, mas é isso, né?
Olha só, Meire, um assunto realmente sensacional, maravilhoso esse assunto. Tenho certeza que muitas pessoas, né? Foi para muitas pessoas nesse momento, né? Porque mudança hoje em dia a gente sabe o quanto é difícil e a gente sabe que a gente passa certas dificuldades, né? Não só na empresa, mas na nossa vida pessoal também. E a atitude positiva, né? A gente mudar, a gente, inclusive, como você falou, a gente fazer esse autoconhecimento, esse exercício todo dia, para a gente enfrentar, né? De uma maneira mais positiva e de uma maneira mais fortalecida os problemas, né? Principalmente diante das nossas vidas, não é mesmo, Meire?
Isso mesmo, é isso aí, é preciso, é necessário, né, pra gente.
Exato. Tá certo, então, Meire, muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã da Globo, né? Hoje nós falamos, né, como lidar com as mudanças, hein? Não é tão difícil não, hein?
Isso,
basta você dar o primeiro passo.
Exatamente.
Meire, mais uma vez, muito obrigado, até a próxima semana, Meire.
Ah, obrigado, eu também que agradeço, um beijão.
Outro beijo, tchau, tchau. Tchau.